Fala, Looters! Eles que lutem no ar hoje para comentar se falta criatividade nas novelas atuais. Vamos debater tudo isso e muito mais. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Gabs, o seu animador, ainda sem auditório. E do meu lado, ela, a minha parceira de sempre. Tudo bem, Nath?
Tudo bem, gente. Boa noite. Vamos para mais um episódio.
Vamos que vamos, porque o show não pode parar. Você já sabe, né? Deixa o like, comenta na live. Faça perguntas boas para o convidado. Se você está vendo essa live num ponto futuro, na academia, indo para o trabalho, indo para a faculdade, não tem problema. Você comenta, deixa sua opinião, que a gente também lê depois. A gente responde depois, porque o convidado de hoje é de garbo e elegância. E, para mim, Nath, é um dos melhores da história do Eles Que Lutem, e eu não falo isso sempre. Então, por favor, momento LinkedIn do nosso convidado.
Vamos lá, nosso convidado de hoje é especialista em novelas e comanda um campeão de audiência, olha só.
Eita, olha aí, meu.
Com mais de 70 mil inscritos, o Rede Rafas. Nunca fique em cima do muro quando o assunto é o nosso querido folhetim que amamos tanto. Seja bem-vindo de volta ao Eles Que Lutem, Rafael Dávila.
Aê! Obrigado.
Gente, o ao vivo.
O
impacto.
Eu tô emocionado aqui. Depois de uma introdução dessa, né?
Ficou sem palavras.
Fiquei sem palavras.
É
um dos melhores do Eles Que Lutem, né? Pra qualquer um, né?
E não é todo dia que tem uma apresentação dessa, né?
Então a gente fica colocou lá em cima.
Não, e é isso mesmo. A gente fica emocionado. Eu fico muito emocionado que você tá aqui. Dá aqui o soquinho, porque o Rafa. E o Rei de Rafas, né, sempre abriram as portas para Eles Que Lutem. Desde lá do comecinho, Eles Que Lutem, naquele começo ali, naquela batalha, vocês sempre deram o papo pra gente, abriram as portas. Então, fico muito feliz de receber quem me ajudou lá no começo. Então, muito obrigado por você estar aqui. Vamos falar muito hoje sobre novela. Mas, ó, antes, Rafa, vou te falar que esse é o sino. Esse sino é maravilhoso, é uma ideia boa. Jesus. A gente só toca quando a gente tem superchat. Mas faz tempo que esse sino não é tocado. Então, por favor, manda superchat, manda pergunta pra gente tocar esse sino. Por favor, não deixa a gente com esse mico, porque é complicado. Mas e aí, Rafa? Antes da gente falar com você, você não faz sozinho o Rede Rafas, né?
Não faço sozinho. Então, um parceirão lá, que também é o Rafa. Rafa Pereira, ele não pode estar aqui
hoje.
Gente,
o nome deles é maravilhoso. Chico Barney veio aqui, elogiou o Nath na TV, falou que queria ser Nath. Também queria ser Rafa, Rede Rafos, no plural, maravilhoso, gente. Vai lá conferir.
E aí, pra não ficar esse momento que só você vem, porque no futuro o Rafa Pereira também vem. Então vamos fazer o seguinte, a produção tá aí já no ponto, produção, pra gente rodar. Porque ele mandou um recadinho pra gente, olha que fofo que é o Rafa Pereira. Então por favor, roda esse recadinho aí pra gente ouvir um pouco do Rafa Pereira, por favor.
Fala galera do Eles Que Lutem, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, então tô passando aqui para deixar um grande abraço para vocês e também pro Fatiello que tá aí representando o Rede Rafas e com a promessa de hablar muito no podcast de hoje, porque eu vi que o tema é polêmico, novelas em queda. Pois é, né gente? As novelas ultimamente estão meio que capengando aí, principalmente no quesito criatividade e originalidade, mas vou deixar esse papo para vocês falarem aí no podcast, só apareci mesmo para deixar um grande abraço para vocês e também agradecer o convite, agradecer que vocês abriram as portas para a família Rede Rafas. Então, uma boa live para vocês, um bom bate-papo, eu vou estar acompanhando tudo aqui de pertinho. Logo, logo estou aí junto com vocês também. Forte abraço, até mais!
Ah, mas como o Rafa Pereira é fofo, esse momento aqui que... Eu fiz até um momento aqui de... Não foi combinado isso, né? Uma coisa super natural, né, Nath? Então não foi combinado esse momento. Mas muito obrigado, um beijão pro Rafa Pereira. Queremos você aqui no Eles Que Lutem. Mas agora é sua vez de brilhar, Rafa. Antes de você brilhar, a gente começar a discutir sobre novela, Nath, manda o menu do dia que hoje tem coisa boa, hein? Tem novela, tem A Fazenda, manda aí pra gente.
Hoje vamos falar tudo sobre novela que a gente adora. Será que elas estão perdendo o espaço e a criatividade?
Eita.
A gente vai brincar de assiste, tolera ou desliga a TV com as novelas que estão no ar. E vai ser difícil e polêmico, né? Se essa é a palavra. Tem top ou flop da semana e muito mais que pra você saber, vai ter que assistir a gente até o final, hein?
Exatamente. Eu já jogo a bomba no teu colo e você fala, Jesus, que você manda muito... Você acha que as novelas estão perdendo a criatividade? Tem uma crise na audiência? Ou na própria criatividade mesmo? Vamos ficar na criatividade, depois a gente fala de audiência.
Tá, olha, sendo sincero, eu não sei se a crise é na criatividade ou se a crise é, por exemplo, pegar a Rede Globo, que é pioneira de novela, em podar a criatividade dos autores. Porque hoje eu sinto que tem muito... Você tem que ter muito cuidado pra falar sobre tudo, você tem que ter muito... Assim, eu me faço perguntinhas. Eu tava assistindo Senhora do Destino, que eu acompanho no Viva, eu tava vendo lá os discursos que a Maria do Carmo fazia, emocionando. Eu falo, gente, tem coisa que ela fala ali que hoje em dia ia dar uma dor de cabeça danada pro Aguinaldo aquilo que ela fala. Aí eu penso, se ele fosse podado aqui, não pudesse colocar isso no ar, será que a gente ia ter a maior audiência da década passada? Avenida Brasil também, a Carminha, o tanto que ela humilhava aquela filha dela que era acima do peso, as falas dela. Eu penso, será que isso ia fazer a Avenida Brasil ser o sucesso que foi, se ela fosse exibida hoje com essa limitação que os autores têm, esse cuidado? Porque a gente sabe que hoje a gente não pode falar de tudo, sobre tudo, como fazia antigamente. Então tudo ali tem que... o autor meio que vai pisando em ovos, porque tudo vai parar nos trending topics do Twitter, tudo ele é cancelado, tudo é nota zero da Kogut. Então eu acredito que é muito difícil você ser um autor hoje, que você não tem mais aquela liberdade criativa que tinha 10 anos atrás, não precisa voltar muito tempo.
Aí tem esse medo também do cara ser cancelado, virar pauta na Choquei. Eu vejo que hoje em dia a galera tem muito medo de virar pauta na Choquei, né? O autor cair lá de paraquedas. Então, às vezes, o cara perde muito mais tempo escrevendo e vendo que ele pode ser cancelado ou não, do que focando no que realmente importa na trama, fazendo uma trama criativa. Mas e pra você, senhora Natália, dona do blog natinatv.com.br, tem uma crise de criatividade na Globo ou nas novelas em geral?
Olha a missão, porque tá me chamando de Natália, porque poucos me chamam de Natália, né? A gente só é chamado pelo nome assim nas questões burocráticas.
Chamando na chincha.
É, bom, assim, olha lá, tá vendo? Eu acho assim, a criatividade, ela anda um pouco questionada, talvez pelo nível de exigência do público que aumentou, porque a régua do noveleiro, o parâmetro da régua do noveleiro, ele é muito além, né? A gente às vezes nem consegue entender. Mas também tem essa questão do tempo, o tempo que nós estamos, que há um cuidado muito maior no que se vai falar. O convidado mencionou, e interessante a fala dele, quando a gente vê novelas de 5, 10 ou até mais anos atrás, a gente percebe uma ousadia maior no texto, e a gente olha para aquilo e, nossa, para a época. Eu sinto muito isso quando eu vejo novelas mais antigas e eu falo, nossa, tinha mais uma coragem, uma ousadia, uma liberdade para se falar certas coisas que hoje talvez tenha até a página 2, como o convidado falou, vai, de certa forma, podando. Tem muita, assim, a interferência do público também, porque novela é uma obra aberta. Então, é um conjunto, né? É muitas coisas envolvidas.
Vocês gostei, viu? Que vocês... Tem como... Aqui a galera, no Eles Que Lutam, só trago gente que sabe e eu engano bem vocês. Vou aqui porque o senhor é muito engajado, já tá bombando de comentários. Mas, superchat que é bom, nada. Mas eu entendo, tá todo mundo também precisando pagar boleto. O Vitor tá aqui e ele perguntou uma coisa interessante. Ó, tem o Vitor, tem a Cidileia também, mas o Vitor perguntou, você não acha que o público fica sempre esperando uma Avenida Brasil da vida e não aprecia as novelas atuais e aí ele se frustra? Você acha que é mais ou menos isso?
Eu acho que uma Avenida Brasil da vida não, mas ele espera ter aquela história que vai fisgar ele, mesmo que depois ele vai fazer textão reclamando, xingando, falando mal, ele tá ali assistindo. Isso acontecia bastante com Outro Lado do Paraíso, por exemplo, ali é um amontoado de desserviços. Ali é uma novela que você não pode levar nada a sério. E assim, bombou em audiência. Teve até mais audiência que até a própria Avenida Brasil. Então eu acredito que o que falta é isso. E o que eu vejo na Globo é que talvez ela tá tentando agradar um público que não é o público que senta no sofá pra assistir a TV.
O povo do Twitter.
O povo do Twitter, exatamente. Não quero falar da galera do Twitter.
Não cancele a gente.
Não,
é a
falar já falando.
Mas a galera talvez não é nem a maioria que assiste novela, mas é a que mais faz barulho. Então, por fazer esse barulho, a Globo meio que perdeu essa ousadia, essa coragem de trazer temas polêmicos, de abordar coisas assim, vamos dizer, entre aspas, consideradas pesadas hoje em dia, pra não cair lá nessa galera do Twitter, pra não ser cancelado. E com isso ela vem perdendo aqueles critérios básicos que a gente espera ver numa trama.
Ah, gostei. E você, Nath, você concorda com isso?
Galera do Twitter, essa galera do Twitter é que a gente tá falando. A questão das novelas no Twitter começou com o hashtag oi, oi, oi.
É, exato.
Querida Brasil. Olha, eu acho assim, ficar esperando sempre uma Avenida Brasil talvez seja um pouco do que algumas pessoas querem. Eu até mencionei num dos episódios quando o Zé Armando Vanucci veio aqui. Se vai existir uma outra novela que vai parar o Brasil no nível de Avenida Brasil. Eu acho assim, ali foi um casamento de ideias, de atores, de tudo. Tava todo mundo muito redondo ali. Hoje é mais difícil ter uma novela naquele nível, não sei se por conta dessa questão de o que vamos falar ou não nas novelas, se, enfim, se falta elementos de criatividade suficiente para aquilo. Eu acho que aquela novela foi muito acertada porque naquele momento talvez era... Ele, o João Manuel Carneiro foi muito feliz na escolha da temática. Há novelas que você olha assim e fala, nossa, naquele momento ele foi, o autor foi muito feliz.
Momento certo na hora certa, né?
É, que nem o próprio convidado citou A Senhora do Destino. Eu acho Das Urbanas, do Agnaldo Silva, a melhor. Foi uma novela que na época tinha uma história interessante ali, a vilã e tudo. Então, foi um casamento perfeito ali para aquele momento. Então, ficar esperando uma Avenida Brasil é meio complicado. Não sei se agora essa questão dos remakes, aí você faz aquela super produção, porque Pantanal foi uma coisa assim, tava passando reprise, entrou O Lugar ao Sol, tipo, Pantanal e todo mundo. Aí eu lembro da minha irmã, nossa, se der certo vai ser bom, mas e se isso der errado vai ficar tão feio? A minha irmã tem 22 anos, não assiste tanta novela quanto a gente aqui, por exemplo. Então, não sei se talvez num desses remakes aí não vem uma que chegue um pouquinho perto de Avenida Brasil. Agora, esperar uma outra Avenida Brasil?
É, porque a Cid Leia tá aqui no bate-papo e já mandou. Porque aqui você sabe que o pessoal não brinca em serviço.
Express.
É, vocês são a favor dos remakes? Porque agora parece que a gente só vive disso. Ai, e aí, Rafa, você é a favor dos remakes ou com cuidado? Beba com moderação.
Na verdade, eu não queria beber, né? Porque não. Eu até nos vídeos lá do Rede Rafas eu falo sobre isso, porque a Globo ela vai se acomodar em remake. Porque já que as tramas atuais não pode isso, não pode aquilo, tem que ter cuidado com isso, cuidado com aquilo, ela vai se respaldar dos remakes. Pega histórias clássicas que já tem aquela memória afetiva do público e ela lança ali um remake. Ah, se alguma coisa dá errado, alguma coisa chiar pra galera do Twitter, aconteceu alguma coisa do tipo que, ah, é só um remake, eu tô adaptando, mas é um remake, é só uma história que já existiu. Então eu torço pro remake de Renascer e Mal, pro De Elas por Elas não ser aquele sucesso todo, pra ver se a Globo acorda, senão ela vai se acomodar em remake. Ah, tô falindo na questão audiência, repercussão de novela, joga um remake. Vale Tudo também. Eu tenho medo de como eles vão trazer Vale Tudo pros dias de hoje. Porque pra mim aquela novela se tornou um clássico porque ela tava à frente do tempo dela. Uhum. Ela era uma novela ousada. Você pega a Odete Reutemann, tudo que ela falava ali, aquelas coisas, é coisa que hoje em dia não cabe mais porque a gente fala assim, não, vamos, né? É, ter um pouco de discernimento, que até os vilões eles estão mais humanizados. Pega o Theo de Vai na Fé. Teve um momento ali da história que mesmo ele sendo o vilão que ele era, tinha gente que torcia pra ele ficar com a Lumiar, que ele tinha aparecido a cena chorando, gente se compadecendo com ele. Caraca, ele é o vilão, não é pra você se compadecer com o vilão. Você não tem que humanizar o vilão. O vilão tá ali pra contrapor o que é certo. Então eu tenho muito medo do remake de Vale Tudo. De Renascer, assim, a trama original já acho chata. Porque não acontece as coisas. Foi uma tentativa da Globo de reproduzir o sucesso de Pantanal. Que o Benedito ofereceu a história pra Globo, a Globo não quis, a Manchete pegou pra ela, foi aquele sucesso, aí a Globo, ah, Benedito, volta aqui e faz uma trama ruralzona, com muito pasto, muito boi, e assim surgiu o Renascer. Mas eu não sei se cabe agora pro momento, até porque já teve remakes recentes, e porque o próprio remake que passou antes foi de Pantanal. Então vai ter muitas semelhanças, comparações. O Marco Palmeira também vai interpretar um personagem parecido com quem é em Pantanal. Então eu acho que a Globo, até no CMEX, ela tá sendo um pouco preguiçosa. Mas o de Renascer vai, passa. Mas espero que não vá bem pra Globo não se acomodar. Mas o de Vale Tudo, eu tenho muito medo do que eles vão fazer.
É, antes de passar a bola pra você, só vou falar mais. Porque tem pergunta aqui, gente, que olha, tem o Novelarte falando todas no ar. No momento estão horríveis. Tem a Eva Barbosa, nossa parceira aqui de sempre no chat, mandando. Adoro as opiniões do Rafa no canal dele. É, Rafa, convidado espetacular. Ah, o Alex falando, pra mim, os melhores autores se aposentaram. Olha, a Maria Emília mandando boa noite. Bom tema, né?
É, ou se aposentaram ou já se foram, né?
É, isso é verdade. Ó, o grande Gilberto Braga. Tem muita gente aqui comentando, eu acho que a gente pode guardar para daqui a pouco a gente volta. Vão mandando perguntas quentes, comentando e, por favor, mandem um superchat pra gente. Vocês estão muito mão de vaca. Vamos lá, Nath, manda pergunta pro nosso convidado mega especial de hoje.
Bom, vamos falar sobre essa questão da criatividade. Você acha que as novelas atualmente estão sofrendo com essa crise da criatividade? O que está faltando?
Acho que está faltando as novelas serem ousadas e com cara de novela como era antigamente. Que antigamente tinha aquela mocinha com aquela história que a gente torcia para dar certo, para ir em cima. Tinha a vilã que contrapunha tudo aquilo que é de bom na sociedade, porque assim, o papel do vilão ele é mostrar tudo que a gente não deve ser, não deve fazer. Então essa coisa de, ai, o vilão ele vai criar potenciais não sei o que, potenciais não sei o que lá, vai despertar gatilho, vai liberar trauma, mas tem que fazer isso, é a novela, ela toca na ferida, ela faz parte da cultura do Brasil, você quer entender épocas do Brasil, você assiste novelas daquela época que você vai compreender perfeitamente. Perfeito. Como tudo funciona, como tudo acontece. Então eu acho que essa questão de ser tudo muito limitado, as tramas estão rasas. Por exemplo, o Horário das Sete, parece que virou regra, tem que ser uma comédia romântica. Não pode mais vir uma viagem da vida, uma da cor do pecado, que tinha ali um humor bobo que o João Manuel Carneiro coloca nas suas tramas, mas a história principal era tensa, tinha a Bárbara, que era uma vilã completamente incorreta. Ah, tem até uma fala dela que ela diz, nossa, que criatividade, uma preta se chama preta, quando ela falava da personagem da Thaís Araújo. Então hoje, isso já, meu Deus do céu.
Mas ela é vilã, pode? Né? Vilões falam coisas horríveis, né?
O papel do vilão é esse. O que eu penso é que o autor, ele não pode trazer esse personagem como se fosse, o engraçadão, como foi o Baltazar de Fina Estampa, por exemplo. Ele era homofóbico, ele agredia a esposa e ele era tratado, assim, pelo Aguinaldo como protagonista da novela, o legalzão. Não, o vilão, ele tem que ter o papel de vilão, mas eu acho que falta isso, sabe? Embates poderosos, histórias mesmo que fazem o público pensar, que gera comentário, gera argumento, que as pessoas estão na rua falando sobre, porque hoje é muito fácil, assistir uma trama, não tem aquela história assim, igual, por exemplo, eu cito muito Por Amor, que teve a troca de bebês, nossa, uma mulher, ela dá o filho bem dela pra pegar o morto da filha, então assim, são tramas que de fato você quer saber o que vai acontecer, e hoje eu não enxergo isso nas novelas.
Muito bem, nossa, gostei que vocês estão afiadíssimos hoje. Hoje é o papo em altíssimo nível. Só que agora eu vou colocar vocês numa furada, porque esse é o meu papel aqui de provocar vocês. Uma brincadeirinha aqui. Assiste, tolera ou desliga a TV? Porque a gente tá falando em novela no geral, mas vamos dar nome aos bois. Ai, então assiste, tolera, você fica ali, né, meio que tipo, tá bom, deixa ligado ali, mas não presta muita atenção. Ou desliga a TV, tipo, não quero. Vamos começar com esse grupo maravilhoso que é Amor Perfeito, Fuzuê e Terra e Paixão, né? Novela das 6, 7 e das 9.
Antes de começar, eu queria que tivesse aquela opção de eu vou pôr duas numa opção e o... aí ele não vai facilitar. Porque se, ó, quando você olha assim o que a gente vai falar aqui, já tá claro que vai ter uma novela aqui que não tá, não tá nas três. É duas em uma e a outra... Ou as três numa coisa só,
É isso, vai ter, é dilema aqui, vai ter que colocar cada uma numa posição. Assiste, tolera ou desliga a TV. Por enquanto nosso convidado vai pensando, Nath, quero saber de você. Qual que você assiste? Qual que você assiste?
Ai, senhor. Então, né... É o seguinte, eu sou da pessoa que quando a novela estreia, eu assisto as duas primeiras semanas pra ver qual vai ser. Se em duas semanas não pegou, vou acompanhando ali, mas eu fico naquela coisa, né? E assim, das três aqui, né? Eu vou colocar Assiste em Amor Perfeito por conta da reta final. Porque assisti as duas primeiras semanas, achei assim... Não tinha mais elementos ali pra levar pra frente. Aí não assisto... assiduamente, mas agora na reta final tenho assistido com um pouco mais de frequência. Lá em casa, meu pai e minha mãe assistem, então às vezes estou lá, assisto. Então ela fica no assiste.
E tolera, hein?
Então, as duas próximas opções, eu já colocaria no Desliga TV. Mas eu não posso, senão eu vou perder o contrato aqui,
não,
né?
Não, aí acaba com o jogo.
Se eu falar, eu perco o contrato. Então, assim... Ah, eu vou pôr no Tolera o Terra e Paixão. Que também é naquela mesma vibe. Assisti as duas primeiras semanas, não assisto todo dia. Os meus pais assistem todo dia. E às vezes a gente tá jantando, tô ali assistindo. Vejo toda hora o Pix, tô quase indo lá... participar do elenco do Valcir Carrasco, vou deixar minha agência conta para a Pix também cair lá na minha conta. Então, assim, tolera, quem sabe eu não vou lá fazer uma pontinha e recebo uns Pix, né, do cara lá da cooperativa.
E por que você desliga a TV para a Fuzue?
Então. Eu assisti, assim, a primeira semana, tá, beleza, vamos parar. Mas, assim, já na segunda semana, já não tinha aquela, preciso parar aqui para assistir a 7. Ou, tipo, perdi voo pra reprise da madrugada. Ai, perdi, vou clicar lá no Globoplay. Eu não tenho isso com a novela. Eu acho, assim, ela tem elementos ali que lembra bastante as novelas de comédia dos anos 80, um pouco as novelas do Silvio de Abreu, né, aquela coisa do humor e tal. Ele... mostra que ele tá fazendo uma homenagem às novelas e é uma homenagem mesmo, porque tem umas coisas ali que eu acho até um pouco demais, né? E assim, você assiste um dia e não fica assim, nossa, eu não posso perder amanhã. Então assim, às vezes eu assisto, às vezes eu não assisto. Eu vou falar, a novela é ruim, ou vai ter gente que vai falar, mas você não assiste porque você tá falando que você desliga a TV, sendo que você não acompanha. Mas assim, não é aquela coisa de, tipo, tá me chamando pra assistir. E aí vai falar, você tá órfão de Vai na Fé. Não é questão de ser órfão. Acabou uma novela, beleza. Agora a gente tem como ver por conta do Globoplay. Mas eu não sei.
Não pegou no coração.
É, assim, é que ele faça um bom trabalho, Gustavo Reis, pra que continue fazendo outros tipos de novela, não só essa coisa da comédia. Quem sabe outras tramas, mas... Ah, Fuzue, a abertura é legal, gosto. Aquela abertura convite chama você pra dançar, mas eu, assim, paro pra ver a abertura e pronto.
Você tá falando então que a melhor parte de Fuzue é a música.
É a abertura!
É a música do Teló.
É a abertura lá, o ursinho DJ lá, legal. A abertura eu gosto, gente. Até já elogiei a abertura no Twitter. Boa. Agora, os outros elementos, assim.
Tá devendo por enquanto.
Ah, é, acho. Não me pegou.
Rafa, sua vez agora. Sua vez agora. E aí, qual você assiste?
Acho que minha TV não tá ligando.
tá vendo? Não
Vocês
sou só
são
eu.
Muito
gente.
Malandrinhos. Tá. Mas vendo? Vamos lá. Assiste, eu compartilho da mesma opinião da Nath. Eu vou de Amor Perfeito, que eu acho que das três novelas inéditas que estão no ar, Amor Perfeito, ela tem ali, ela cumpre o arroz com feijão que tem que cumprir no horário, sabe? Uhum. Tem aquela historinha da mocinha sofrida, a vilã que fica o tempo todo atormentando a mocinha. Aí tem umas reviravoltas que eu acho interessante. Então, acho que o autor, ele meio que... ele tenta trazer aqueles resquícios de novelas que o público gosta de ver. E a temática também, ser novela de época, que é um tema que a galera que acompanha mais o horário curte bastante, tramas de época. Então, acho que das três, assim, até porque agora tá na reta final, vai ter aí mortes, algumas outras coisas que o autor tá prometendo, então acho que dá pra assistir das três.
É, vocês querem que eu entre também nessa...
Joga a gente no fogo. Vocês querem que entre, joga aqui a bomba e aí, não, vai
então,
ter que falar
lá.
Também.
Qual que eu assisto?
Qual que você assiste?
Eu vou contra vocês aqui, eu vou contra porque eu não sou muito tão entendido de novela quanto esses dois aqui, mas de assisto, eu vou em Terra e Paixão. Terra e Paixão, eu venho dando boas risadas com o Ramiro, eu venho rindo ali naquele momento, mas eu compartilho muito do que a Nath fala, né? Que a protagonista ainda não aparece, né? Infelizmente a Aline não aparece, eu compartilho muito essa ideia.
Assim, até janeiro, quem sabe? Estamos em setembro, quase outubro, ó. Tem uns meses aí pra ela aparecer, a gente não sabe. E você assiste também porque você quer Pix também, né?
Eu quero
todos
Pix.
Todos queremos Pix.
A gente, ó, pra tocar aqui o sininho, por favor.
A gente quer Pix, cadê o cara da cooperativa? Esqueci o nome do personagem.
Mas eu tolero Amor Perfeito, eu tolero, sabe? Porque minha mãe tá sempre assistindo lá, e aí eu tolero. Acho interessante, acho que tem um elenco muito bom. Eu não achava que a Camila Queiroz ia voltar tão cedo ali pra emissora, voltou. Então, eu tolero, e Fuzue não me pega. Eu acho que vocês falaram muito bem, é uma fórmula que assim, dá certo, mas é uma fórmula desgastada. E se hoje o tema é criatividade nas novelas, pensando em criatividade, o mais criativo é o que você falou, Nath. É a música, é a abertura. Então, Torcemos pro Gustavo Reis dar muito certo na Rede Globo, mas ainda não foi aquele tiro de canhão, viu? Dei minha opinião aqui, tá bom pra vocês?
Não, peraí, eu quero ver ele falar o Tolera e Desliga a TV. Ele falou só do Assiste.
Não, o Assisto é Terra e Paixão, o Tolera é Amor Perfeito e Desligo a TV para Fuzuê.
É.
Desligo a TV para Fuzuê.
Agora eu vou na contramão de vocês, eu tolero Fuzuê. Mas tem uma explicação por trás disso, que na verdade tá em Terra Paixão e não Fuzuê. Mas eu tolero porque acabou de começar, então vamos ver ali no que vai dar, não sei o quê. E tem aquelas tramas batidas de Horário das Sete. Você sabe que não vai ser uma super novela, mas não vai ser uma novela horrível, catastrófica. Então, aquela coisa eu acho muito bobinha também, Caça ao Tesouro, sabe? Então, pra mim, não acho que é uma coisa interessante, mas eu tolero porque eu quero desligar pra Terra e Paixão.
Ah. Porque mostrar que tá trocando na hora pro Ibope, né?
Porque o Valsir, ele vem muito como o salvador do horário, o salvador do Ibope. Primeiro que, erguer os números de Travessia é uma obrigação. E eu acho que qualquer novela, até Babilônia, se viesse agora, ia erguer os números. Então não é algo pra ele se deslongear. Nossa, erguer os números de Travessia, porque pelo amor de Deus. Só que eu acho que Terra e Paixão não tem os elementos que o Valsir coloca nas tramas dele das nove que faz esse sucesso. Daquela mocinha como história mesmo de heroína. Então, assim, quando estreou a Dona do Pedaço, por exemplo, na primeira semana, todo mundo já comprou a Maria da Paz. Todo mundo já queria torcer por ela, viu o empenho dela. Tanto que na terceira semana da novela, já chegou em quase 40 pontos quando ela encontrou... Eu esqueci o nome do personagem do Marcos Palmeira. Amadeu?
É, Amadeu.
Acho que é Amadeu, né?
Amadeu.
Encontrou o Amadeu tocando Evidências. Então, assim... Traz aquelas coisas. Agora, Terra e Paixão, eu não vejo isso. Eu não vejo uma mocinha forte, com uma história de heroína muito forte. Eu não vejo a vilã sendo vilã. A Glória Pires ali, pra mim, tá fazendo um papel de... Não vou dizer a palavra, né? Mas ela põe aquela super extravagante. A única maldade dela que foi botar fogo lá na plantação. E depois de tudo que ela faz, tenta dar certo, não dá certo. É. Então, acho que não tem aquela vilã pra ter aquele embate mesmo que o público gosta de ver. E aquelas coisinhas bobinhas, ele vai muito pro humor barato, muito pro humor clichê. Então, assim, Kelvin e Ramiro, ok, são carismáticos, são populares. Os atores também, eles têm o peso deles pra fazer os personagens acontecerem. Mas, assim, você pega Áureo e Josué de Morde e Assopra, é a mesma coisa que Kelvin e Ramiro. O Kelvin, mesma coisa que Cássio de Caras e Bocas, que o Auro de Morde e Assopra. Então ele traz essa coisa mais caricata pro personagem homossexual, porque ele sabe que vai dar certo. Só que os outros elementos que rondam isso, ao meu ver, ele tá pecando muito. Não é o Valsir que eu tô acostumado a ver. Porque assim, quando o Valsir estreia no horário nobre, você não pode esperar uma novela clássica, uma trama. Porque assim, ele não vai entregar isso. Então o público acaba se frustrando por uma expectativa que eles entregam, não que o autor promete. Porque o Valsir nunca promete isso. Então você assiste mesmo pra dar risada, é uma coisa boba, uma coisa caricata. Só que acho que Terra e Paixão peca muito nisso. Não tem aquela história que te prende, que te deixa assim, meu Deus do céu, quero saber. Não tem um fio da meada, sabe? Acho que a novela ainda não tem um fio da meada. Então por isso eu desligo.
Meu Deus do céu.
Não tem um fio da meada, também isso é tempo. Será que até janeiro ela se acha esse fio? Eu acho que o Valsir, assim, pra mim o Valsir vai extremamente bem a 6. Ele tinha que em algum momento voltar a fazer novela 6. A essência dele é ali a 6. As novelas dele, as 9, não acho assim, uou. Elas são, assim, estrondosas em número de audiência, mas a coisa ali, acho que a 6. Pra mim, a melhor dele é o Cravo e a Rosa. Ninguém perguntou, mas tô falando.
Não, e a Globo coloca a torta e a direita também.
É uma saturada, mas uma saturada que você já sabe o que vai acontecer. Tem gente que deve até saber as falas, mas você vai ver. Gente, tem um monte de saturada que a gente ama. Dá pra fazer uma lista.
O Cravo e a Rosa é o estilo filme do Adam Sandler, assim. A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente assiste. Mas vamos mudar aqui pra outras novelas e continuar no Assiste, Tolera ou Desliga a TV. E eu convido vocês que estão curtindo aí o Eles Que Lutem também comentar e deixar a opinião de vocês que a gente quer saber também pra debater. Deixa aqui na barra de comentários que a gente lê depois. Vamos para o outro grupo de novelas aqui. Fizemos dois grupos. Agora, Mulheres de Areia, Mulheres Apaixonadas e Todas as Flores. E aí, Nath? Qual que você assiste?
Vou deixar claro que não desligo a minha TV para nenhuma dessas, viu?
Tá roubando, não pode.
Eu vou deixar claro, eu vou ter que desligar para uma, mas eu não desligo para nenhuma das três, viu, gente? Então, o Assiste...
É difícil, hein?
Essa é difícil. Então, eu queria fazer a Glória agora, não sou capaz de opinar. Ai, que coisa. Eu podia ter uma gêmea minha para falar aqui, né? Vai que ela tinha uma opinião diferente. Ai, gente... É difícil. Mas eu vou colocar o meu assiste pra Mulheres de Areia.
Ó. Oh.
Eu fiquei muito feliz quando veio, comemorei, porque duas novelas de Valcir, se viesse uma terceira, ele ia poder pedir música no Fantástico. E a faixa, em vez de ser faixa especial, teria que ser Vale a Pena Ver Valcir. Não ia ser faixa especial, porque ia ser só a novela dele. Tinha uns rumores de, ai, pode vir Caras e Bocas. Eu fiquei assim, ai, senhor.
Você que já fez Caras e Bocas, né? Quando veio essa notícia, né?
É, então. Mas, ah, eu gosto de Mulheres de Areia, aquele clássico que todo mundo adora. Enfim, né? Ivone Ribeiro, né? Tem novelas assim que... Enfim, eu já... Nos últimos tempos aí, com reprises do Viva e até o próprio Globoplay, pude dar uma acompanhada um pouco mais a fundo em algumas novelas dela. E ela é incrível como ela consegue conversar com o público, como ela coloca temas sensíveis e interessantes ali. Ela, assim, né?
Incrível. E tolera, hein? Qual que você tolera?
Ai, gente, que triste. Eu tô me sentindo muito triste, que eu não queria pôr uma no Desliga TV. Ai, que situação. Ah, eu vou pôr Tolera no Mulheres Apaixonadas.
Ó, oh, gostei.
Então, né, Maneco, um clássico. Não é a minha favorita dele, mas assisto. Vale a pena ver de novo lá em casa, é o horário do cafezinho, então a gente assiste lá.
Garante os pontos pra Globo.
É, claro.
O Maneco não decepciona quando a Globo chama pra garantir os pontos ali nesse horário, né?
Sinto que sempre, assim, a galera às vezes fala, ai, de novo uma novela dele, mas sempre pedem. É a mesma coisa se reunisse um bolão, ia ficar entre Por Amor e Laços de Família, qual que ia querer de novo? E eu lembro quando teve a reprise de Por Amor lá no Vale a Pena, nossa senhora, assistia, adorava.
Então quer dizer que a senhora desliga a TV para Todas as Flores, que é uma das últimas novelas, a gente tá contando sobre criatividade, sobre falta de repercussão, Todas as Flores conseguiu isso no streaming, que eu acho que é um dos primeiros fenômenos de novela no streaming da Globo, né?
É, e novela mesmo, porque Verdades Secretas 2, né, eu vou fazer que nem a Copélia, prefiro não comentar. Parei com a pele de tomar lá da cara. Vou desligar com muita dor no coração, porque assim, eu gosto. Claro que assim, a segunda parte da novela tem questões ali que a galera questiona. Eu acho que ele entregou o que se propôs e ele talvez não entregou o que todo mundo queria do jeito que todo mundo queria, mas de um jeito meio... Ali a maneira dele, ele entregou a tal da vingança lá da Maíra e tudo mais. Desligou a TV... Com dor no coração, assim, não tô acompanhando na TV aberta, assim, acompanho só alguns minutos, porque eu acompanho a Senhora do Destino no Viva, então eu fico lá até 10h50, o Viva nunca coloca 10h50 a novela, você vai pra lá, ainda tá passando a Grande Família, então assisto uns minutinhos de Todas as Flores e depois Senhora do Destino.
Sua vez, Rafa, e aí, qual que você desliga, ou que você assiste primeiro?
Eu assisto, tá.
É.
Antes de mais nada, vou até olhar pra câmera, eu quero dizer que aqui eu vou desligar e o porquê. Quem me conhece já sabe, quem acompanha o canal.
Quem acompanha o Rede
Rafa. Justamente essa novela caiu comigo aqui, na data em que eu tô aqui. Então, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Agora, é qual que eu assisto?
Isso.
Eu vou colocar Todas as Flores como assisto, porque minha mãe ficou viciada em Todas as Flores. Assim, eu tava no capítulo... Quando voltou, tava no capítulo 50, ela já tava no capítulo 80. Ela e meu pai não faziam mais nada. Só assistiam Todas as Flores. Era almoçando com o celular aqui, lavando louça com o celular ali. Foi uma coisa de louco. Eu coloco porque eu acredito que por a gente estar nessa decadência de criatividade, de histórias que trazem aquilo que o público gosta de ver, Todas as Flores... Tem esses ares. Então tem aquela mocinha sofredora que a gente compra a história, mas que não é aquela mocinha boba que abaixa a cabeça. Tem ali o protagonismo dela, o triângulo amoroso. Tem vilãs que de fato são vilãs, que entregam aquilo que o público pede. Eu não vejo a Globo colocando as falas da Vanessa, por exemplo, se a novela passasse no horário nobre. Eu acho que a Vanessa não seria a Vanessa que ela foi no streaming. Porque eu acho que ali no streaming a Globo tem aquele respaldo. Olha, tá ali, você assiste se você quer. Eu não tô colocando na TV, esfregando na tua cara. Vê quem quer. Então, eu acho que o Jack, ele trouxe muito aquilo que a gente espera de uma novela das nove, né? Porque seria pra ser uma trama das nove. Então, eu acho que ele cumpriu muito bem esse papel. Então, eu assisto Todas as Flores.
E tolera, hein?
Tolera. Olha, quando veio essas três novelas pra eu pontuar, assim, eu já... Não foi difícil pra mim.
Não foi?
Não foi difícil, porque eu já tinha muito certo qual eu desligo e qual que eu assisto. É. Então, sobrou o Tolero... Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, porque aquela trama, como ela falou, da Ivani Ribeiro.
Um clássico.
Um clássico. Não tem como você não gostar, você não se apegar por Mulheres de Areia. Ruth e Raquel, uma das pioneiras de gêmeas, a boa e a ruim. Tanto que a minha irmã mais velha chama Raquel. Aí minha mãe engravidou depois, veio eu. E quando ela engravidou da terceira vez, veio uma menina. E ela queria Ruth na menina. Então ia ficar a Raquel, a Ruth e eu, o Tonho. Aí... Ainda bem que ela não teve essa ideia. Só que a gente falou, mãe, que bebê que chama Ruth? Que adolescente que chama Ruth? Parece que as Ruth já nascem 50. Senhoras. É, parece que elas já nascem idosas. Então aí a gente mudou o nome, então não foi. Mas o sonho da minha mãe era ter a Ruth e a Raquel. A Raquel ela tem, a Ruth infelizmente a gente não deixou ela prosseguir. Então é aquela história clássica com os elementos clássicos, a troca da mocinha com a vilã. Então pra mim vai no Tolero. Eu colocaria no Assisto também, mas eu prefiro deixar todas as flores lá.
E por que você desliga a TV para Manuel Carlos?
Agora os manequers, como eu chamo os fãs do Manuel Carlos lá em casa, os manequers vão ficar, meu Deus!
Não, quem me conhece já sabe que eu não sou muito fã de Manuel Carlos. Tramas arrastadas, cotidiano, não sei o quê. E quem também segue a gente lá no canal, no Rede Rafa, sabe que pra mim, Mulheres Apaixonadas é a novela mais chata que eu já assisti. Por quê? Trama de maneco, pra mim, não acontece nada, é uma coisa parada. Tem capítulos ali que é só o pessoal em volta de uma mesa tomando café e conversando dramas e não sei o que, não sei o que lá. Então, isso não me apetece. A mocinha, a Helena, considero a Helena mais fraca do Manuel Carlos. Até mais fraca que a da Thaís Araújo, que muitos apontam. Porque eu acho que a Thaís Araújo, a Helena dela, teve ali um fio condutor muito forte dentro da novela. Ela não teve o protagonismo pra si. Mas, pra mim, ela teve ali uma história... pesado, uma história tensa. Agora, a Helena, de Mulheres Apaixonadas, pra mim, ela só fica transitando, fazendo ponta nos núcleos paralelos, que foi o que dominou as tramas, no que dominou a novela. E ali, parece que ele juntou a... vamos falar de pauta social. Então, ele pegou um amontoado de pauta social e jogou ali, distribuiu entre os personagens e já era. Muitas coisas que ele colocou na novela, eu não concordo, assim, a Heloísa, a loucona... porque eu acho que o personagem do Marcelo Antoni, que me falha a memória o nome dele.
Sérgio.
O Sérgio. Ele muitas vezes provocava ela, ele instigava ela a ser ciumenta. Ele sabia que a mulher era tapa virada e ele instigava isso nela. E ela que foi tratada a doidona da história. Raquel com Fred também, uma professora que viu o menino uma vez, já estava escrevendo o nome dele no espelho, já estava pensando nele o tempo todo. Então acho que ele viajou um pouquinho demais. E assim, não teve aquela história que me prendeu, sabe? Foi um amontoado de pautas sociais ali que ele jogou pra novela repercutir, pra novela causar. Conseguiu fazer isso, mas pra mim é a pior dele.
Isso aí da Helena, da Cristiane Torloni, é que ela não tinha uma filha, um filho que desse muito trabalho. Então, ela não tinha uma filha como a Helena de Por Amor, como a Helena de Laço. Mas o que, é que ela fazia? Ela não tinha filha, mas ela ajudava os alunos, a Santana. Então, assim, ela não tinha filha, mas ela tinha o problema de todo mundo que tava em
Só a Santana. Só a Santana, meu. Só a Santana deu muito problema pra
ela. Então, ela não tinha uma filha ali pra se ocupar 100% do problema de uma filha, um filho, enfim. Ela tinha os problemas em volta, que as outras Helenas, né? É isso, gente.
E agora é minha vez, né? Vocês querem que eu entre nessa bagunça, mas eu vou seguir muito do que vocês dois... Vou roubar um pouquinho, vou seguir muito do que vocês dois falaram. No Assisto, eu vou assistir todas as flores. Porque se o tema é criatividade, né? Uma novela que bombou, eu acho que vale a pena a gente assistir. No Tolero, aí eu vou roubar da Nath. Mulheres de Areia é um clássico, né? Então eu acho que tem o seu espaço. Ivani Ribeiro, tudo mais, tem o seu garbo e elegância. Agora, desligo a TV, eu vou de Mulheres Apaixonadas, porque eu também tenho alguns problemas com o Manuel Carlos. Assim, eu gosto de algumas tramas dele, mas Mulheres Apaixonadas eu parei pra voltar a assistir, porque foi uma febre quando rolou, né? Foi uma febre, tudo mais, Dan Stewart, tudo mais. Foi aquela coisa, o Cacete do Planeta, o que o Cacete do Planeta brincou em cima dessa novela foi absurdo. Mas não me pegou de novo, fui sentei e tentei assistir, não me pegou. Acho que ela também retrata muito o que você fala, né, Nath? É aquele produto do seu tempo, daquela linguagem do Manuel Carlos, cronista, Leblon, aquela galera rica que chega, o café da manhã tá lotado de comida e fala, ai, só vou comer uma maçã e vai embora. Quem vai comer uma maçã e vai embora com aquele café da manhã maravilhoso?
Lá é assim, você tá com problema, Ah, uma viagemzinha pra Europa resolve, gente. Você tá achando que a gente tem problema e tem que lidar com problema? Ah, vamos viajar. Hoje mesmo tava passando o capítulo da Helena. Ah, e a minha vida vai ser dividida em antes Petrópolis, depois Petrópolis. Se o César não quiser ficar comigo, eu viajo pro exterior. Olha que fácil, gente. Tô com um problema, queria eu poder viajar também pro exterior.
Não, é isso que eu ia falar de Petrópolis. Tudo do Manuel Carlos deu problema no relacionamento. Vamos pra Petrópolis. Vou lá. É quase que uma pomada Nebacetim que vó manda você passar. Ah, quebrou o dedo, passa a Nebacetim que melhora. Petrópolis exerce esse poder na trama do Manuel Carlos. Gostei dessa brincadeira, o pessoal... Pode comentar.
Ai, Jesus.
Foi interessante.
Escreve lá do canal, gente. É...
Mas é...
Não, é aquelas opiniões aqui, dadas aqui, vale só 10.
Só 10 minutos, né? Gente... Não vem, não.
Daqui 10 minutos você pode achar diferente, vai pôr em outro lugar. É que assim, também não é a minha favorita do Manuel Carlos, do Manuel. A Mulheres Apaixonadas.
Bom, vamos rodar um pouquinho, vamos andar pra frente, porque eu quero provocar vocês. Porque eu vi que vocês pegam no pé, sim, de Terra e Paixão. Vocês pegam no pé, os críticos de televisão pegam no pé de Valcir Carrasco, pegam no pé de Terra e Paixão. Só que assim, ao mesmo tempo que ela é um fracasso de crítica, digamos, não um fracasso, que é uma palavra muito forte, mas é bem criticada, ela vem tendo números bons de audiência, vem entregando. Aí você já falou que também aumentar a audiência de Travessia é fácil. E aí, quem tá certo? Os críticos... Ou o público do sofá?
Eu começo?
Você começa, vai lá.
Eu acho assim, que quem... A novela do Valcir sempre vai levar crítica. Sempre, porque assim... ele não vai abordar nada sério, ele não vai fazer nada com relevância. Ele vai fazer aquilo lá que tem que fazer, entendeu? Que ele acha que tem que fazer o que é o que dá audiência. O povo reclama, fala mal, mas assiste. É igual a Fina Estampa. Então assim, pra mim é errado quem critica. Porque você criticar o Valcir Carrasco é porque você coloca uma expectativa nele que ele nunca prometeu entregar. Então você não tem... Ele nunca prometeu. Igual Dona do Pedaço, Amor à Vida. Nossa, um novelão com Suzana Vieira. E daí, entendeu? Ele faz coisas absurdas. Ele põe torta na cara no horário nobre. Já deixou Elizabeth Savala 2 semanas sem falar. Em chocolate de cumprimento por picuinha dele. Então assim, é Valcir. Você não pode criticar porque... Eu acho que é o que ele espera, que critiquem ele pra dar buzz, pra dar sei lá o quê. Então, eu acho que a novela tá agradando, de certa parte. Já teve picos de 30 pontos, que hoje em dia é algo muito raro acontecer na TV. Então, ela tá cumprindo ali, ela tem o seu público fiel. Acredito que quando chegar mais na reta final, ele vai movimentar mais, que você, ele é muito disso. Ele vai criando plots que começam e terminam em um período muito rápido. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo, por mais que não pegue a galera, sempre tem coisa rolando na novela. Mas eu acho que, assim, criticar a novela do Valcir é igual você dar murro em ponta de faca. Você vai falar, e na próxima dele, ele vai estar lá do mesmo jeito, entregando a mesma coisa. O problema é você criar expectativas em cima da novela dele. Se você senta pra assistir uma farofada, uma coisa que vai te entreter, que você não quer um Telecurso 2000 com super pautas importantes que vão te conscientizar sobre as coisas, esquece. Então ele entrega o que ele promete entregar, que pra muitos é nada e pra muitos é tudo.
Exatamente. Mas aí que eu quero saber, Nath, de você. O que você acha que levanta Terra e Paixão e consegue manter tudo equilibrado e o que derruba Terra e Paixão? Na sua visão. Eu sei que você tem problemas com Valcir Carrasco às 9, mas ama Valcir às 6.
É, o cravo é rosa. Exato. A chocolate, beleza, é uma gêmea, enfim. Eu acho assim, a Terra e Paixão, ela é uma novela que tá até a morte do Daniel, não andava, aí ele morreu. Aí beleza, agora a novela vai andar. Aí a Irene pôs fogo lá na plantação. Então assim, e aqueles chamadões... Eu não me lembro, não consigo lembrar da Globo fazendo um chamadão pra alguma novela. Aí você pega Um Lugar ao Sol. Podia ter chamadão, mas tava na pandemia, ok? Ai, não perca essa semana. Não sei o quê. Então fica assim, toda semana você tem a sensação de que agora vai. E aí, tá indo daquele jeito. Eu acho assim, o que tá levantando Terra e Paixão com certeza é Kelvin Ramiro, que é o casal que não é o casal protagonista, mas se tornou, porque o público gosta, tem os elementos ali que o Valcir já trouxe outras novelas dele. A entrada de Agatha, Eliane Giardini, acho que tá sendo bem interessante, assim, um papel diferente do que a gente tá acostumado a ver ela, né? Agora o que...
Mas o Kelvin Ramiro, que a gente colocou até na thumb do YouTube, é o melhor casal de Terra e Paixão? E aí?
É o melhor, não sei, porque assim.
Não aconteceu ainda.
É, eu acho que talvez o que a galera quer, que é eles lá, o beijo, aquela coisa, a gente não sabe se vai acontecer só no último, quanto que vai. Isso me lembra até a minha irmã, porque aí citou-se Fina Estampa, a minha irmã assim, nossa, mas eu achava que o Croy Baltazar ficava. Eu falei, então, o Cronô ficou com o zoiudo dele. Ai, mas como não? Eu falei, minha amiga, 2011, o povo ainda não tava tão evoluído lá. Mas na cabeça dela, eles ficaram juntos. É. Então, a fic dela, eles juntos. Mas assim, é, eu acho que eles são o melhor casal, porque o casal protagonista não tem aquela coisa que o público... Né? Que aí o pessoal fica brincando o Cauã com aquele sotaque, aquela coisa meio Chico Bento. Não sei porque o pessoal compara ele com o Chico Bento. O Chico Bento é um personagem tão legal na Turma da Mônica, eu gosto do Chico Bento. E aí a protagonista ainda não rolou do jeito que a gente tá acostumado as protagonistas do Valsir, né? Como eu já mencionei em algum outro episódio falando da Bárbara Reis, que não é a questão dela ser ruim ou não, eu acho que também o personagem como foi escrito também não favoreceu a ela, então acho que assim ela merecia uma personagem mais ali à altura da qualidade dela, então eu acho que é isso, né, e aí tem umas coisas assim, é, por exemplo o Kelvin Ramiro tem até mais espaço do que a Nelly e o italiano, que assim, teve um momento que tava mais bombando, mas parece até que eles estão um pouco mais, assim, tá uma coisa mais controlada pra que Kelvin Ramiro, que é uma coisa que mexe com a audiência, de certa forma, né? Apareça mais. É aquela, né, gente, é, às vezes quando eu vi que vinha Terra e Paixão, eu já fiquei assim, ah, já tô pensando qual é a próxima, eu já tô vivendo pensando na próxima novela, ah, o remake, tudo bem.
Vamos de remake.
Eu já tô pensando na próxima, porque é aquela, ele não vai entregar nada muito diferente do que ele já tá entregando, ele não vai entregar nada muito um papo cabeça, é aquilo, né?
Então... Eu acho que Terra e Paixão, eu gosto até do Valsir Carrasco, eu sou mais o povão na TV, vocês são uns críticos de televisão, mas eu acho que Terra e Paixão é gasolina ruim, você coloca gasolina ruim no carro, parece que vai, mas não vai, o carro começa a engasgar, então
ou, cada plot... Ou acaba com o motor do carro, hein, a gasolina ruim,
é,
a gasolina ruim
acaba com o motor do carro. A Nath mandou o papo. Vamos agora pra novela da Sete, né, vamos pra Fuzuê. Porque tem uma pergunta aqui perspicaz pra você, Rafa.
Ai, Jesus.
Fuzuê é a melhor novela da carreira de Gustavo Reis?
Quais são as novelas? Tô brincando.
Ai, ai. Não.
Eu gosto muito de novela que tem um tema de escravidão. Sim, a moça, Escravizaura, eu acho que é coisa que pega. E ele escreveu Escrava Mãe na Record.
Uhum.
Então eu considero Escrava Mãe da Record a melhor novela dele. E Fuzuê caiu ali de paraquedas naquela coisa clichê de novela da Sete da Globo. Que é uma coisa mais bobinha, trama rasa, uma comédia pastelão que se estende por quase todos os núcleos. Uma trama de um tesouro perdido, assim, uma coisa muito ilusória na minha cabeça. Então eu acho que não é a melhor dele, acredito que ele vai se sair bem, porque ele vai cumprir o arroz com feijão que tem que cumprir Fuzuê. Não acredito que vai ser um super fracasso, uma coisa nossa exorbitante, mas a melhor novela dele eu acho que foi A Escrava Mãe. E também assim, Escrava Mãe, eu pelo menos assisti com a expectativa de ser uma Escravizaura 2, uma Escravizaura 0, porque era a história da mãe da Isaura. Só que assim, tem aqueles elementos que faz você se compadecer com os protagonistas, que sofrem pra caramba, faz você ter ódio dos vilões, então acho que entrega mais o que a gente espera ver quando assiste uma novela. Acho que Fuzuê ainda vai cumprir aquele papel bobinho de trama da Sete que virou o horário na Globo, mas pra ser a melhor novela dele, eu acho que ele tinha que se desafiar mais, ousar mais e mostrar que veio. Eu acho que Escrava Mãe ainda fica com esse posto.
A novela da Sete, a gente falou do horário bobinho, vai na fé, ele meio que foge um pouco disso, né? Desse rótulo. Mas é por isso que chocou tanto o público, né? Porque além de bem feita, bem escrita, ela fugia desse padrão. Agora eu quero saber se é um consenso da mesa que a melhor novela da atualidade, estamos em setembro de 2023, pra galera não tirar de contexto, da atualidade que tá rolando aí, pode ser qualquer uma. É Amor Perfeito? Das novas, né? Porque a gente colocar Mulheres de Areia também não vem, não, né? Mulheres Apaixonadas, tô falando dessa daí. Todas as Flores, Amor Perfeito, Fuzuê, Terra e Paixão. Pra vocês, qual é a melhor, Nath?
Ah, eu vou ficar com Todas as Flores, né? Porque eu acho que ali...
Subindo os pernos, né? Vou tirar as flores, vou tirar!
Não é pra falar o que tá na televisão hoje.
Verdade,
o que tá na televisão
roubar, tá
hoje...
Bom.
Ó, quando Todas as Flores começou, foi na segunda-feira, começou aí meu pai, nossa, é filme. Eu, não, pai, novela, nossa, outra novela. Aí hoje já tava passando a chamada lá na hora do café, que o Rafael vai pegar a Maíra lá. Eu, nossa, mas que é isso? Eu não vou ter em casa na hora que passar Todas as Flores, mas eu sei que meu pai vai assistir. Aí.
É. Vocês conseguiram. Tá, é. Argumento aceito.
Usar o sistema com o próprio sistema.
Você viu como é que é, gente? A gente pensa na pauta e leva tombo mesmo assim. Filha de pobre é fogo. Mas então é Todas as Flores, né? Todas as filhas da mãe, vocês dois. Pronto, chega então. Não vou nem falar sobre remake, a gente já comentou aqui, mas você tá empolgado por elas, aí com Lázaro Ramos, voltando às novelas da Globo. É o chamariz também, né?
É, acho que. Assim. Não me empolga.
Não te empolga?
Eu acho que é legal porque é uma trama contemporânea, no horário das 7, tem aquela história lá da troca de bebês, aquela questão investigativa, não sei se eles vão manter o desfecho da original, mas que tem ali aquele mote da irmã, do cara que é morto, procurando quem que era a assassina do irmão, em partes. Então, assim, tem uma premissa interessante, tem uma premissa que eu acho que pode funcionar, mas assim, nossa, você tá empolgado pra estreia de Elas por Elas? Não.
E você, Nath, tá empolgada?
As chamadas têm me... Assim, que interessante. Quero ver. Mas eu sou do critério. Vou assistir as duas primeiras semanas e vendo o que vai dar. Mas eu acho que vai ser interessante, assim. É aquela, claro. No, na minha visão, que seria ideal, seria a Globo fazer remakes de tramas que não foram preservadas, que falta capítulo, coisas assim. Seria interessante até pra ver como que essas histórias performariam agora, depois de tanto tempo. Mas a gente sabe que a Globo não vai fazer isso. E aí, quando entra, remake ou não remake de novela, depende. Mas depois de quererem mexer em Vale Tudo...
Tá liberado.
Agora qualquer novela pode mexer, assim. Claro, vai ter umas novelas que fica, nossa, tem outras que, né... É isso, né? Eu, assim, vamos ver aí o que vai ser Elas por Elas. Tô esperando o Renascer, que vai ter gente aí que fala que é a Pantanal 2. E eu sei separar o Zé Leôncio do Zé Inocêncio. Eu gosto do Marcos Palmeira, eu sei fazer essa separação. Um criava gado, o outro é cacau. Gente, vamos aprender a separar as coisas, viu?
Um é JBS e outro é Cacau Show. É isso, é cada um no seu quadrado. Vou girar esse assunto, porque assim, falamos bem de novela, mas...
Bem mal, né?
Vocês meteram o pau também. Mas tem um assunto que tá em alta, que é, saiu o elenco de A Fazenda 15. E assim, daqui a pouco a gente passa pra quem tá nesse elenco, muitos vocês não conhecem, como eu também não conheço, mas tem um nome que acho que todo mundo conhece e tem tudo pra render, que é Raquel Sherazade. E aí a âncora, a jornalista Raquel Sherazade ficou muito famosa com os comentários no SBT. E aí, promete entregar entretenimento?
Eu acho que a Raquel, ela entra com uma responsabilidade muito grande, que é entrar como aquela que o público espera que entregue. Deolane Bezerra foi assim na Fazenda passada e ela saiu pela porta dos fundos. Que ela tinha tanto essa coisa, meu Deus, tenho seguidor, tenho torcida, a galera tá comigo. E quem se opunha a ela, você vai sair, não sei o quê. Que quando ela viu que o público não tava majoritariamente com ela, teve todo aquele que suco da mãe doente lá, não sei o quê, rodou. Jojo Todinho, todo mundo, meu Deus, a Jojo Todinho vai estar na Fazenda. Ela entrou, teve culhão, segurou ali o favoritismo e venceu. Então a Raquel Sherazade, ela vai entrar com esse peso, que eu acho que tem mais malefícios do que benefícios. É melhor o público se surpreender com você do que se decepcionar. Ela tem uma boa dicção, acredito eu, ela tem ótimos posicionamentos. Eu acredito que em jogo, nas votações, em jogo da discórdia, que a Record todo dia cria alguma coisa, ela vai se sair muito bem. Até se ela tiver errada, eu acho que o povo vai achar que ela tá certa. Mas é um nome que eu não esperava ver na Fazenda.
Não, assim, eu acho que ninguém esperava.
Assim. Acho que nem ela, que ela falou, né? Que nem ela esperava o convite.
A gente não esperava nem no BBB, né? Assim, tipo, porque eu acho que é um nome ótimo, né? É um nome ótimo.
Tem nada. Mas assim, pode ser que tenha algo por trás dessa participação dela na Fazenda, né? Pode ser que sim, pode ser que não, que eu não acho que ela ia...
E à toa.
Topar, sim, só pra ganhar ali 2 milhões, que acho que ela já tem. É. Então, acho que tem alguma coisa ali, mas acho que é interessante. É algo que chama a atenção do povo, vai causar aquele murmurinho pra assistir a Fazenda, nem que seja pra odiar a Raquel Sherazade lá dentro. Mas resgatou essa vontade do público de assistir.
O fardo do protagonista, é isso que Raquel Sherazade vai ter. É o nome que mais chama a atenção. Você falou bem, a Deolane chegou com esse fardo, não segurou, mas a Jojo segurou. Porém, a Raquel Sherazade tem outro fardo, do jornalista, da credibilidade, de você saber os defeitos do jornalista. Será que depois de uma Fazenda ela consegue voltar a apresentar um jornal da Record, por exemplo? Né? Já pensou? Uma vencedora da Fazenda apresentando o jornal da Record. A gente não consegue ainda entender muito esse cenário. Então, assim, é o jogo do 8 ou 80 para Raquel Sherazade. Ou ela sai amada pelo público, ou muito cancelada, e aí aguardar pra ver. Mas entretenimento eu tenho certeza que vai entregar. Se não entregar, eu vou ficar muito decepcionado e levantarei hashtag pra sair. Gostou desse nome, Nath? Você como uma boa jornalista.
Achei surpreendente. Achei assim, nossa, né? E ela lá, será que ela vai ficar apurando todos os... Será que ela vai ter paciência pra ficar apurando tudo que acontece lá? No dia a dia da Fazenda? Não sei.
Todo jornalista é um grande fofoqueiro, independente da vertente, né? Se é política... Olha. É, o jornalista de política que tá em Brasília da Globo, gente, ele é fofoqueiro. Ele é fofoqueiro. Então a gente não se engane, não. Mas temos outros nomes, vou ler aqui pra vocês, porque nomes interessantíssimos. Por exemplo, Lucas Souza. Aí você me pergunta, quem é Lucas Souza? Ele é coach de finanças, mas principalmente a sua maior ocupação é ex da Jojo Todinho. É um nome interessante. Temos também Tonzão Chagas, funkeiro e dançarino. Nome interessante. Jenny Miranda, quem você é? Porque aí começa a entrar no reality da Record o Gretchen verso, que é, já entrou a Bia Miranda, que não era da família da Gretchen, né? Ela era meio que... criação, né?
Acoplada. Algumas pessoas, né? Porque uma coisa é certa. A única pessoa que a gente não vai ver entrando na Fazenda vai ser a Sula Miranda. Essa daí não entra jamais. Ó, a única da família que não entra.
A Jenny Miranda, influenciadora e mãe de Bia Miranda. Então vamos para o próximo aqui, ó. Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei. Teremos memes também com Márcia Fu. Henrique Martins, nadador e Mister Brasil 2023. Mister, sempre trouxe... Lembra? Miss Bumbum? Sempre trouxe qualidade, né? Sempre trouxe entretenimento pra Fazenda, porque é a Fazenda raiz. Então tem que trazer esse tipo de gente mesmo pra movimentar o jogo. Temos a Camila Simeone, que é influenciadora. Não conheço. Temos Darlan Cunha, o Acerola. Darlan, né? Cunha. Fez Cidade dos Homens.
O Laranjinha. Isso. Ele já falou, eu fiquei sabendo que ele quer ser
Laranjinha.
Chamado... Ele quer ser chamado de Laranjinha. Porque aí até eu resgatei isso. Quando o Brito Júnior apresentava e a Bruna Surfistinha tava lá, Raquel Pacheco, Bruna Surfistinha. Então, se ele estivesse apresentando, ele ia falar Darlan Cunha ou Laranjinha.
Você acha que o Darlan Cunha, vulgo Laranjinha, vai trazer suco de entretenimento pra gente?
Acho que o problema é essa laranja azedar, né? Pra ele. Aí complica.
Eu não sei se essa laranja ser um saco ser também.
Fica só o bagaço aí. Eu não acho que ele é um... Assim, é isso que é bom. Você entra sem as pessoas terem muitas expectativas em você. Então, qualquer coisa que você faça lá dentro, ou o povo vai falar, nossa, que legal, pá, vai torcer, ou vai continuar ali sem...
O nome ficar um pouco mais na mídia.
Só pra completar o elenco. Porque a Record, hoje em dia, ela tem essa função, a Fazenda, de pegar ou subcelebridades que querem ter os 15 minutos de fama, ou ressuscitar carreiras. E a Record, assim, é que depende muito da temporada. Temporada 12, por exemplo. Ali quase todo mundo saiu com milhões de seguidores. Algo muito similar ao Big Brother. Milhões de seguidores. O Matheus Carriere, que era muito conhecido no passado. Hoje é um influencer, fitness. Mais de 2 milhões de seguidores. Verdade. Então, ou ela ressuscita carreiras... Acaba com carreiras também, mas o foco principal é ressuscitar carreiras ou fazer a sub... Ter os 15 minutos de fama.
É, um detox também. Que teve uns que entrou lá pra fazer um detox na imagem. Biel,
E o Biel, de certa forma, ele conseguiu, né?
Fazer aquele detox, né?
Construiu a família dele lá com a Thaís Reis.
Ele conheceu ela dentro da Fazenda. Então é um
É que aquela, a Fazenda já não leva o quê? Um ex-jogador, uma atriz que não faz novela há muito tempo... Não leva esse pessoal.
O Carelli devia ter apostado em jogador de futebol que tava envolvido em esquema de aposta. Porque esse cara que tá jogando bola, ganhando 200 mil por mês e se envolve no esquema de aposta, esse cara daria tudo dentro de um jogo da Fazenda. Então eu gostaria muito. Agora, ó, outros nomes. WL, influenciador. Não conheço tanto. Cariúcha, um meme ambulante, né? Cariúcha, funkeira... Muito conhecida, sempre foi o mesmo. Apareceu lá no Profissão Repórter.
Toda natural.
Gostei do nome, viu? Tem a Jaqueline do BBB, Quem não lembra?
Lembro, saiu na segunda semana, coitada.
E temos Radamés Martins. Ele foi casado, salvo engano, com Nicole Balls.
Viviane Araújo, eu
Viviane
acho.
Viviane Araújo.
Peraí, ele tá na cota do ex-jogador.
Isso!
Tá. Pronto! Gente! Oh. É, faz aí, tá na cota. Mas assim, não é aquele nome tão, né? Tipo, Paulo Nunes, Dinei. Viola, Dinei.
Aua.
É, não é esses nomes aí que a gente já tá mais familiarizado.
Agora temos André Gonçalves, ator e diretor. Já botou
não,
aqui
na
banca.
Não, esse aí, não, esse aí surpreendeu.
Esse me surpreendeu esse também, não esperava.
Eu também não.
Ele já fez vários reais, né? Fez Dança dos Famosos. E aí? Por que você não esperava?
Porque pra mim ele não é patamar A Fazenda, é um patamar Big Brother.
É.
Big Brother, sim, são pessoas mais tranquilas, mais calmas. Se bem que na casa dos artistas, quando participou, ele surtava com tudo.
Mas
então,
acho
que pode ter um resquício aí desse André que...
É um quezinho de Rafael... Ilha.
É, e o Rafael ganhou, né?
Ganhou.
Assim, surpreendentemente, ele virou, entrou pra limpar a imagem e tudo cooperou pra que ele ganhasse aquele programa. Ele tava no grupo que as pessoas torciam. A Nádia, que era a mais forte, foi expulsa do jogo.
Caiu no colo dele o prêmio, porque o prêmio era da Nádia,
era,
né?
Era da Nádia.
É aquela, ele só entrou pra um detox. Aí...
Saiu no, milionário.
É, o detox era
as coisas
só isso.
Acontecendo, com 2
milhões na conta. Saiu com detox e 2 milhões na conta.
É que o pessoal fala da Amanda do BBB. Ela entrou pra dormir, quando ela acordou, tava com 2 milhões em lavar cacetado. É o que o pessoal fala, né? Eu não sou eu que tô falando. Outra confirmada, a Natália Valente, ela ficou muito famosa no TikTok e tal. Aquelas pessoas que têm muitos seguidores, 20 milhões de seguidores, mas se você soltar no meio da praça da sua cidade, ninguém tira foto. Infelizmente é isso, gente.
Ninguém conhece, eu mesmo não conheço.
É nicho. Não tenho nada contra a moça, tem um trabalho aí ótimo pra ter tantos seguidores assim, mas a gente não conhece e tomara que a gente venha conhecer, né? Que ela apareça bastante. Tem a Kali Fonseca, que é cantora e apresentadora. E por enquanto, ó, temos a Lili Nobre. Quem é a Lili Nobre? Filha de Dudu Nobre, aquela que foi esquecida no churrasco. Essa moça foi esquecida no churrasco, virou aquele meme lá atrás.
Até hoje a gente usa, tem gente que usa, esquecida no churrasco. É a Lili.
Tem também o Sander do Twitter, do Twister. Eu tô até errando o nome, que o Elon Musk já trocou o nome até do negócio. Mas lembra do Sander? Aquela música, meu amor, esse amor, você tá 40... É esse cara aí. Ficou preso, ficou preso. Tem histórias que ele dividiu... Em podcast ele falou que dividiu cela com os irmãos Cravinhos. Não. Então, olha, esse, daí, esse daí dorme tranquilo. Esse daí, pô.
É, vai pra baia lá tranquilamente.
Agora se o povo vai dormir tranquilo com ele, já é outra história.
E aí tem o Yuri Meirelles. Quem é o Yuri Meirelles? Participou daquele clipe da Anitta, que a Anitta tá fazendo coisitas assim, um pouco a mais com ele, no beco, né? Então, ele é empresário e modelo. E é isso, minha gente. Esse foi o elenco da Fazenda que a gente passou. Desculpa se a gente esqueceu alguém. Mas também, se a gente esqueceu, não é alguém tão relevante, por enquanto, que tudo isso pode mudar, né?
É meio dividido. Eu acho que tem nomes conhecidos e não conhecidos. Porque teve elencos que, sei lá, você não conhecia ninguém. Mas a Record sempre aposta num de férias com ex. Porque agora, agora tá nessa cota de férias com ex. Ele já teve várias edições aí com... Né, de férias com ex.
Vamos para o top ou flop? Temos um quadro aqui que é o top ou flop da semana. A Nath sempre é a policial boazinha. Então vai mandar o top e depois eu mando o flop. Porque semana passada não tivemos, que era feriado, e muita gente falou. Pô, cadê o quadro? Tá aqui.
É, meu top é a volta da Malhação 2004, a Malhação da Vagabanda lá no Globoplay, né? Que, enfim, né? Marjorie Chiano tava lá, Juliana de Doni, que ficou apelidada como Miss Gari lá, né? Então, assim, aquela temporada boa de Malhação, você dá o play ali e curtir, né? Pra quem sente falta da Malhação, porque já não temos mais na grade atual da Globo. Então, um top bem legal aí nessa semana.
Exatamente, gosta dessa Malhação, do espaço que o Viva vem trazendo, e também do Globoplay, principalmente, né?
Eu acho, assim, que é uma temporada icônica, assim. Fala em Malhação, você lembra de Malhação 2004. Todos os elementos, Vagabanda, Natasha, o estilo, e era a época ainda que tinha Cabeção, nossa, Dona Vilma, Múltipla Escolha. Então, assim, foi o auge da Malhação, que eu acho que ali... Conseguiu se manter entre altos e baixos até 2012, temporada da Fatinha. Depois foi só ladeira abaixo, mas com certeza. Não sei se eu teria condições e se eu teria paciência para acompanhar os cacetados de capítulos, mas vale lembrar que são meia hora de capítulo, né?
É, o tempo
então,
de...
Então aí já reduz pela metade.
O tempo
metade.
De arte ajuda, porque quando... Não, mas é verdade, quando a gente vai assistir, já tem que pensar no tempo de arte. A vida é muito corrida. É. Aí a novela tem... Malhação tem mais de 200 capítulos. É, a vida do noveleiro é difícil, gente.
É difícil. E o flop da semana, que aí eu fico como malvado, né? O flop da semana... Teve o Domingão com o Hulk e a batalha de lip sync foi Carmo Della Vecchia e Thiago Abravanel, né? Thiago Abravanel imitou o Silvio Santos. Thiago Abravanel, ele roda nesse mundo entre falar mal do Silvio Santos e imitar o Silvio Santos. Mas tudo bem, cada um. Mas o meu flop não é para o Thiago Abravanel, sim para o corte do beijo gay que ia ter ali. Na hora que eles convidaram os atores, né, que faz o Ramiro e o Kelvin, que a gente tanto falou aqui de Terra e Paixão, na hora que foi rolar o beijo gay, a Globo, alguém da Globo trocou. Troca a câmera aí pra gente. Gente, troca de novo. Isso, na hora que foi rolar o beijo gay, você troca. Ó. Foi mais ou menos assim. Então a Globo... E isso pegou muito mal, porque a Globo paga muito de militante, não sei o quê. Chega nesses momentos que a gente quer ver que a Globo... Que tudo avançou, a Globo dá um passo atrás. Esse foi um passo atrás, né, Rafa?
Eu acho que foi um passo atrás proposital. Porque a Globo, ela quer ser a empoderada, a militante, não sei o quê, mas ela sabe que ela tem um público conservador muito forte. Que majoritariamente o público que hoje assiste TV aberta, ainda mais domingo, Domingão do Hulk, é um público mais conservador, um público mais tradicional, e ela vem tentando agradar esse público que a gente sabe que torce o nariz pra emissora. Então, teve uma novela com uma protagonista evangélica, que não foi abordado de maneira caricata, foi muito respeitosa a maneira que abordaram ali a Sol. Teve e no gospel, no Criança Esperança, de aproveitando essa onda da novela. Então a Globo, ela vem assim, ela sabe que ela precisa desse público, mesmo ela não querendo, assim, não que ela não quer, mas mesmo assim, ela abrindo horizontes para outras partes, coisas que esse público não apoia ou não concorda, enfim, por N motivos, ela sabe que ela precisa desse público. Então, ali ela faz alguma coisinha pra agradar um, pra agradar outro. Então acho que esse beijo, esse corte aí foi proposital por isso. Ah, vamos causar, vamos gerar um burburinho, mas pera, tem uma galera que a gente precisa manter aqui, então vamos não respeitar, mas...
Tentou agradar todos os lados, mas quem agrada todo mundo...
Não agrada ninguém.
Claro. Não agrada ninguém. Você achou também que foi isso? Foi meio que nesse pique?
Ah, eu acho que algumas interferências são pensadas, sim, por questão até da repercussão positiva ou negativa que aquilo pode gerar ou não, né? E a Globo tá tentando conquistar esse público aí que... A gente fala o público evangélico, público mais conservador, porque sempre tem um espaço do gospel lá no programa da Patrícia Poeta. Teve Vai na Fé. Então, acho que ela também faz isso para ver como que é esse público, como que esse público consome, como que esse público fala do que ela tá colocando ali. E até assim, para chegar um momento e falar assim, ó, eu não tenho mais essa rixa ou essa questão com esse público. Eu já ofereci determinados programas, eu já fiz determinados produtos com a temática que agrade esse público, e é isso. Então, acho que também é teste, é para conquistar o público. É, assim, deve ter vários fatores que também vai além do que a gente debate aqui, do que a gente pensa, né? Porque muita coisa também... É, vai além do que tá ali apresentado pra gente. Mas também tem gente atrás, tem muita cabeça pensando num projeto.
É, muita gente mandando, muito diretor também. Mas é isso, minha gente. Eu vou só passar rapidinho aqui, Rafa. A gente já tá encerrando o episódio. Mas a galera comentou muito, não tem nem como responder. Quero agradecer todo mundo que comentou. Mandar um beijo aqui pra Sidileia, pra Eva Barbosa, pra Carla Carvalho, para o Varney Lucas. Quem mais que tem aqui? Tem muita gente. Jackson Oliveira... Tem a Iraildes Ribeiro. Nós tem muita gente aqui. Ó, o José Alcides, o Vitor, o Biruta Digital. Olha, a gente tem muita coisa. O pessoal perguntando aqui pra Nath quem vai ser o novo diretor que vai ficar no lugar do Pelé. A gente nem comentou sobre isso, sobre as mudanças no SBT. Esse é um tema até para um outro episódio, porque vem mudança e mudança importante aí no SBT. Então, a galera que veio do Rede Rafas aqui, né, Nath? A gente convida pra ficar no Eles Que Luta, se inscrever no canal. A galera do Eles Que Luta, a gente convida pra se inscrever no canal do Rede Rafas. E é isso, né, Nath? Mais um Eles Que Luta entregue com qualidade?
Com qualidade, com conteúdo, com tudo, gente.
Nossa, foi o pacote completo. É. Quero mandar um beijão pra quem tava ali comentando na live. E você está ouvindo num ponto futuro, não deixa de comentar. E também avaliar a gente no Spotify. Dá 5 estrelas que você dá pro Uber, dá pra gente também. Avalia ali no Spotify, que ajuda, né? Porque às vezes entra um hater lá que não gosta muito do Eles Que Lutam, dá um. Aí joga a nossa nota lá pra baixo, entendeu? Então é isso, Rafa. se eu quiser te acompanhar, te seguir, te assistir todos os dias, como eu já faço, como que eu faço?
Então, a principal plataforma nossa é o YouTube, então Rede Rafas com FPH, porque eu sou Rafael com F.
O Rafa estou letrando Rafas, então, pra gente entender.
Então, eu não sei se meu pensamento acompanha. Rafas, R-A-F-P-H-A-S. Ó, Rede Rafas.
Se tivesse o professor Sérgio Nogueira, se tivesse errado, ele já batia o sininho aqui.
Não, é, acho que é.
Ele ia fazer assim, ó, a palavra está correta. Ai, soletrando era um quadro ótimo. Volta, Hulk, com soletrando, eu adorava.
E para te seguir hoje nas redes sociais, como que eu faço?
Temos também o nosso Instagram, @RedeRafas. TikTok também, que agora a gente tá postando conteúdo lá também. Então vai dar uma força pra gente. Tem o nosso Instagram pessoal. Se você entra lá no Instagram do Rede Rafas, na bio tem o meu arroba, do Rafa Pereira. Então pra continuar acompanhando a gente, seguindo a gente, que agora a gente entrega aí conteúdo no YouTube. A gente tá tentando pelo menos duas vezes por semana. Com temas atuais e trazendo também aquele nosso choro de sempre, porque as novelas não são mais iguais, tramas que marcaram, nossa listinha de melhores vilãs, piores vilãs. Inclusive, agora no fim de semana saiu um vídeo novo com um tema super legal, não vou deixar spoiler, mas acompanha a gente lá.
É isso. Nath, como que eu faço pra ler você lá no natinatv.com.br?
Aí, ó, natinatv.com.br, então acessa lá que tem bastante conteúdo legal, opinião, curiosidade, homenagens, @nat.natv no Instagram, @nates_rocha lá no Twitter, e quem me segue sabe que eu dou opiniões às vezes um pouco incisivas demais, às vezes não, mas vai ter que me seguir lá pra poder conferir tudo isso e muito mais tá por vir.
Isso aí, se você quiser seguir o Eles Que Lutem nas redes sociais, você já sabe, @ElesQueLutemPod, TikTok, Twitter, Instagram, Kawaii, tem pra todos os gostos, até rede social que a galera não usa, que nem o Threads, também temos perfil lá, ninguém mais usa.
É o pack completo, gente.
É o pack completo, se quiser me seguir também no meu perfil pessoal, tô a semana inteira lá falando bobagens, @BLZGabs, BLZGabs, me siga também, é isso, né, Rafa? Lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal. Falou!